Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
No ano passado, operadoras de planos de saúde gastaram cerca de 90 bilhões de reais para atender 50 milhões de pessoas, enquanto o Sistema Único de Saúde, o SUS, teve basicamente o mesmo orçamento para cuidar dos demais 150 milhões de brasileiros. Considerado o maior sistema público de saúde do planeta, o SUS gasta 100 dólares a menos que a média mundial por paciente. E mesmo bem paga, a saúde suplementar também tem seus problemas, como as críticas à atuação da ANS. A Agência Nacional de Saúde. E é sobre isso que eu converso agora com a presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, Ana Maria Costa. Doutora, seja bem-vinda ao Conversa sobre Política.
Muito obrigada.
Doutora Ana, qual a avaliação que a senhora faz hoje da saúde no Brasil, tanto pública como suplementar, a saúde como um todo?
Bem, eu acho que há uma queixa da população acerca da saúde, mas não exclusivamente da saúde pública, da saúde oferecida pelo Sistema Único de Saúde. A saúde suplementar, a saúde privada, hoje também, é um setor que tem uma taxa elevadíssima de reclamação e as pesquisas de opinião não são nada favoráveis. São duas lógicas que operam esses dois subsistemas, né? Uhum. O sistema público garante a saúde, ele entende a saúde como um direito, todo mundo que chega lá é atendido, e é bem atendido, porque as pesquisas mostram também que quem consegue ser atendido pelo Sistema Único de Saúde sai muito satisfeito. O grande problema é da conta de entrar, né? Nós temos um problema de acesso no Sistema Único de Saúde, uma dificuldade das pessoas de darem conta de ter o atendimento. Já no sistema suplementar, as pessoas pagam e, de alguma forma, garante o acesso, embora esse acesso também já não esteja tão facilitado. A prontidão na realização dos atendimentos está longe de ser aquela que a população deseja. Agora, a lógica que impera, que move o sistema de saúde suplementar, é a lógica do lucro, a lógica do tratamento da saúde como uma mercadoria, como outra qualquer. Então, o indivíduo entra no serviço do plano, ele vai pelejar muito para ter seu exame autorizado, ele não vai ter acesso a determinados tipos de exame, de tratamentos, né? Porque todo procedimento que é realizado no sistema de saúde suplementar passa por uma avaliação para além daquela que o próprio médico faz. Então, é uma situação de atendimento que não vale apenas o que o médico indica ou que o indivíduo, o paciente, está precisando, mas aquilo que dá mais lucro, né? ou seja, que dá menos despesa ao provedor, ou seja, ao plano. Então, são lógicas muito distintas. A Constituição prometeu uma outra coisa, prometeu que a saúde era direito de todo mundo. E eu acho que nós precisamos tanto de melhorar o sistema público para que ninguém mais, ou muito pouca gente, precise do sistema privado. Se esse sistema privado não se estendendo a uma população tão grande, operando com uma faixa da população menor, certamente ele vai também melhorar, né? Mas, basicamente, a grande demanda da saúde hoje é melhorar o sistema público.
A gente recebe hoje, no Conversa sobre Política, a presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, Ana Maria Costa, que veio falar sobre a situação da saúde no país. Doutora, então, ainda que haja problemas na saúde suplementar, e a gente vai falar daqui a pouquinho, a solução para o país necessariamente passa pelo fortalecimento do sistema público até para tirar a carga que hoje existe sobre esse segundo sistema, é isso?
Não, até para fazer valer o que disse a Constituição, que a saúde é um direito de todo mundo. Uhum. Sem dúvida, a melhoria da saúde no Brasil hoje só vai ocorrer se houver um investimento pesado, um investimento forte, definitivo, do governo, das instituições públicas, da sociedade brasileira como um todo, no Sistema Único de Saúde. Uhum. A mídia brasileira precisa de parar, de queimar o Sistema Único de Saúde, de colocar o Sistema Único de Saúde como um sistema ruim para pobre. O Sistema Único de Saúde é um sistema que tem que ser bom e que tem que ser para todo mundo, para todas as classes sociais, para todas as etnias, para todas as populações de todas as regiões brasileiras. É só assim que a gente tem condição de superar esse impasse que a sociedade brasileira tem hoje de uma saúde ainda precária, apesar do país ter avançado tanto no seu processo de desenvolvimento, nos seus indicadores sociais e econômicos. A saúde é ainda uma dívida social importante e o governo, o novo governo e os governos estaduais vão ter que prestar muita atenção a isso.
Na sua avaliação, doutora Ana, a saúde até agora não teve um tratamento prioritário por parte dos diferentes governos?
Esse é um consenso entre todos nós que estudamos a saúde e a política de saúde no Brasil. Infelizmente, apesar desse incremento de gastos, ele já se dá em cima de um déficit muito grande. Então, não é um incremento real. Nós vivemos no déficit, você mesmo mostrou. Nós temos o menor gasto per capita que os sistemas universais têm no mundo. Em relação ao sistema de saúde suplementar, o gasto, o custo da internação do SUS é 10 vezes menor. Então, nem por isso, o SUS não deixa de resolver os problemas de saúde das pessoas. Portanto, investir no SUS é investir mais dinheiro, é investir para que a qualidade seja melhorada, muito melhorada, e principalmente para que todo mundo que bata a porta do SUS seja prontamente atendido. Uhum. Tem que investir em formação de profissionais, tem que investir em equipamento, tem que investir em gestão, em controle, em avaliação, em tecnologias. Portanto, a nossa pauta de investimento é muito longa e muito importante. As iniciativas têm sido pontuais e o SUS precisa de muito mais mudanças.
Então,
são essas mudanças que nós estamos esperando.
Então, aproveitando, o polêmico, né, programa Mais Médicos, ele não age em grande parte dessa cadeia que a senhora citou, né?
Eu acho que o programa Mais Médico, na sua complexidade, nas suas dimensões várias que ele tem, porque ele não só traz o médico intercambista, mas ele coloca o dedo numa ferida que sangra há mais de 30 anos, que é a ferida da formação dos profissionais de saúde. É básico intervir sobre isso. Nós precisamos não só incrementar a formação numericamente, quantitativamente, a formação de médicos, mas particularmente a qualidade dessa formação tem que ser mudada. E o Mais Médico teve a coragem de tocar nesse problema. Uhum. Naturalmente que a presença dos intercambistas, ela favorece o acesso às pessoas que nunca não tinham acesso a médico, a assistência médica. Mas nós também temos que lembrar que a saúde, ela não se dá, a assistência médica, ela não se dá só com médico. Assistência à saúde é fruto de um trabalho de equipe que envolve um conjunto muito grande de profissionais.
Então esse seria o próximo passo?
Esse seria o próximo passo. Uhum. Mais especialidades devem envolver também mais especialidades em outras profissões. Mais cardiologista, mais urologista, mais oftalmologista, mas também mais enfermagem, mais fisioterapeuta. Mais nutricionista, para que nós tenhamos realmente a base de um sistema que resolva, né? Uhum. Até porque o médico sozinho já faz muita coisa, mas não faz tudo, e ficará muita pendência para trás.
Claro.
Então, esse é o desafio para os próximos tempos.
Doutora, voltando ao caso da saúde suplementar, né? Como a senhora mesmo citou, a lógica, né, das operadoras de planos é do mercado, é capitalismo. Então, a gente, né, as pessoas que utilizam esse tipo de sistema, precisam da proteção dos órgãos governamentais. Isso se
claro,
dá hoje? Como a senhora avalia?
É preciso que a Agência Nacional de Saúde regule com a lógica do usuário do plano de saúde, e não protegendo as empresas provedoras dos planos. A regulação, ela deve ser orientada pelas necessidades dos usuários, pela ética e pela preservação do interesse público. A regulação hoje, lamentavelmente, ela vem sendo, por pressão do mercado, muito mais pendente aos desejos e aos anseios do mercado do que propriamente às necessidades de saúde, a uma relação saudável entre o sistema de saúde suplementar com o SUS. Nós precisamos de aumentar e fazer valer a legislação que já tem hoje criada, a lei do ressarcimento, a lei das obrigações dos planos para a oferta de determinados procedimentos, medicamentos. Precisamos de ter uma regulação que tenha uma vertente ética para acabar com subsídios, fiscais aos planos privados de saúde. Precisamos de acabar com a renúncia fiscal na tributação nacional. Essa renúncia, ela é a maior propaganda para que as pessoas tenham planos privados, porque desconta-se integralmente o que se gasta. Uhum. Então, o Brasil precisa de apostar no SUS de verdade. E, para isso, ir eliminando gradualmente todas essas iniciativas, seja da tributação, seja dos subsídios, que favorecem, que fortalecem o sistema privado. O Estado deve cuidar do público e preservar o interesse público. E é isso que nós esperamos que daqui para frente ocorra.
Tá ótimo. Nós conversamos sobre os desafios da saúde com Ana Maria Costa, presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS. Doutora Ana, obrigado pela sua participação.
Foi um prazer e me despeço de todos os ouvintes.
Este programa teve produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Zé Paulino, edição de Fabiana Mello, coordenação de Cláudia Diniz e apresentação de Juliano Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br. O Conversa sobre Política volta na próxima semana. Até lá!
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.